Senhor presidente,
pessoal, mas só foi,
é um prazer ser o primeiro a assumir essa tribuna depois de uma sessão histórica aqui pela manhã, uma sessão do orgulho autista, um requerimento do senador Paulo Paim. Mas assumo, senhor presidente, essa tribuna para falar sobre a política econômica do governo da presidenta Dilma. Eu estou convencido que a maior vitória do governo da Dilma nesses 6 primeiros meses foi na economia. Quando nós assumimos o nosso mandato aqui, a discussão toda é que haveria descontrole inflacionário. Me lembro dos debates com senadores de oposição, acusando o governo do presidente Lula. Falavam em farra dos gastos do governo do presidente Lula. E me lembro que nós lançávamos aqui os nossos argumentos. O presidente Lula assumiu a presidência da República com a relação da dívida com o PIB em torno de 60%. E ao final do seu governo, entregou uma relação dívida-PIB de 40%. Ou seja, não se sustentavam os argumentos que falavam em gastança, né? O déficit nominal, em 2002, o déficit nominal do Brasil chegou a perto de 10%, 9,6% do PIB. Em 2010, o presidente Lula entregou com 2,6% do PIB. Vale dizer que, na comunidade europeia, eles trabalham com um índice de 3% para considerar uma economia saudável em relação à sua dívida. Nós defendemos e temos orgulho de defender a herança do governo Lula em relação à política econômica, porque o Brasil está crescendo. E está crescendo porque incluiu 30 milhões de brasileiros. Nós criamos um grande mercado de consumo de massas nesse país. Em 8 anos, foram criados 11.261.000 empregos com carteira assinada. O crédito nesse país, que era algo em torno de 24% do PIB, saltou em 2010 para 46,4% do PIB. Em 2010, crescemos 7,5%. Mas eu quero registrar que a média dos últimos 4 anos foi uma média de 4,5%. E é porque teve a crise de 2009 que afeta esses números. Outro número importante, a taxa de crescimento do investimento, né? Em 2010, o PIB foi 7,5%, mas o investimento cresceu 21,9%. Quero trazer aqui outro dado. Nos últimos 4 anos do governo do presidente Lula, o PIB foi de 4,5%, mas o crescimento do investimento foi algo em torno de 10%. Na verdade, 9,7%. Isso mostra como esse nosso crescimento tem sido saudável. Eu quero abordar esse tema do investimento, do crescimento do investimento, daqui a pouco. Mas, senhor presidente, era esse o cenário do começo do governo da presidenta Dilma? Cenário de discussão da inflação. Era isso. Alguns diziam aqui que o país ia perder o controle da inflação, que entraríamos numa violenta retração econômica, porque o governo teria que aumentar de forma violenta as suas taxas de juros. Diziam, eu me lembro aqui, que o governo não estava fazendo seu dever de casa na questão fiscal. Só pararam com esse assunto quando foram divulgados os números do superávit primário no primeiro trimestre. E aqui eu quero dizer, para mostrar o compromisso do governo com essa consolidação fiscal, que em 4 meses o governo federal já fez mais da metade do seu superávit do ano inteiro. O superávit para esse ano da parte do governo federal é de 81,8 bilhões. Ele atingiu isso em 4 meses. Senador Wilson Santiago.
Senador Lindenberg, Vossa Excelência faz um pronunciamento no dia de hoje que eu considero dos mais justos que Vossa Excelência tem registrado nesta casa. A presidenta Dilma, como também o presidente Lula, apesar de no início lá do mandato do presidente Lula, digo até o final do mandato, as críticas de fato surgiam. Hoje todo o Brasil tem testemunhado que não só o presidente Lula, como também a presidenta Dilma, estavam no caminho certo no que se refere ao controle fiscal e também ao controle da própria inflação, que é uma das mazelas piores de todas elas para o trabalhador brasileiro, para o assalariado, para o pequeno. E graças a essa decisão governamental de não só controlar a inflação, como também encontrar meios de contribuir para que o brasileiro tivesse um novo rumo, tivesse uma perspectiva melhor de futuro, fez com que hoje estivéssemos nas condições em que de fato estamos, com uma respeitabilidade internacional muito grande. Hoje o brasileiro ele é visto lá fora, o próprio país, e além disso o próprio brasileiro é visto de outra forma, com mais respeitabilidade, com elogios por onde se passa, graças a esses últimos dois governos, especificamente também o último governo, em ter seguido o mesmo rumo no que se refere ao controle inflacionário, no que se refere ao direcionamento das ações para as classes menores desse país. Quando Vossa Excelência se refere à quantidade de brasileiros que melhoraram de vida, que adentraram a classe C, a classe B, foram mais de 30 milhões de brasileiros, e isso dá uma demonstração que foi um desafio assumido pelo governo, iniciado no governo do presidente Lula, e com certeza ainda ampliado e continuado no governo da presidenta Dilma. Então nós temos que reconhecer, como tem reconhecido aqueles que criticavam no passado e hoje estão reconhecendo, porque o Brasil é visto com melhores olhos lá fora. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a todos que de fato acertaram, começando do presidente Lula e hoje a presidenta Dilma, com todos que controlaram a economia, que agiram nesse caminho, e eu tenho certeza que em pouco tempo, com mais alguns anos, nós teremos condições não só de ser aplaudido no mundo, como também de acabarmos de uma vez por toda com a miséria no Brasil, programa este lançado pela atual presidenta Dilma. Então, parabéns a Vossa Excelência, como estão de parabéns todos nós, como detentores de mandato no governo passado, que contribuímos, que aprovamos aqui no Congresso Nacional as matérias tão elogiáveis hoje em favor do Brasil e, consequentemente, de sua população.
Eu agradeço ao meu conterrâneo, senador Wilson Santiago, a parte. Devo dizer, senador, que por isso que eu acho que foi a grande vitória do governo da presidenta Dilma. Porque nós tínhamos um debate aqui e, sinceramente, alguns setores e o mercado pedia, na verdade, que o governo agisse com muita força em relação à taxa Selic. Queriam que nós dessemos uma pancada nas taxas de juros. Isso teria derrubado a economia. Foi muita firmeza da presidenta Dilma, muita moderação do Banco Central adotar a estratégia gradualista. Jogar a busca do centro da meta não para 2011, mas para 2012. E hoje a gente vê o resultado com os números, né? Com os números. Quando eu digo que foi a maior vitória da presidenta Dilma, porque os números mostram que a gente vai conseguir controlar a inflação sem derrubar a economia. Naqueles meses, nos três primeiros meses, a presidenta Dilma deu uma entrevista longa para o jornal Valor Econômico que dizia o centro da estratégia: controlar a inflação sem derrubar a economia. E os números mostram o acerto dessa política. Agora, o PIB no primeiro trimestre cresceu 1,3%. Crescimento razoável. O acumulado dos 12 meses ficou em 6,2. Nós desaceleramos de 7,5, que era o número de dezembro, os 12 meses, para 6,2. A inflação está em queda. Abril, IPCA 0,77. Maio, IPCA 0,47. É a quarta queda consecutiva. O etanol, que havia subido 11% em abril, caiu 11% em maio. Houve deflação de 0,35% no grupo combustíveis. O boletim Focus do Banco Central, que capta as expectativas do mercado, revisou suas expectativas. Está prevendo agora inflação de 6,22% no final do ano, em 2011. Quero ressaltar que, ainda assim, é importante ter consciência que a inflação, medida pelo acumulado nos últimos 12 meses, ainda vai subir. devendo chegar a um pico de 7% em agosto. Isso ocorrerá, senador, porque nos meses de junho, julho e agosto do ano passado, a inflação foi zero. Enquanto esses meses integrarem o cálculo do índice acumulado em 12 meses, muito usado pelo mercado, vai ser difícil qualquer inflexão. O que eu chamo a atenção é que o combate à inflação exige responsabilidade e serenidade na condução da política econômica. O sistema de metas olha para a inflação à frente e não para a inflação passada. E a convergência do índice para o centro da meta de 2012, em 4,5%, está garantida. Então, o problema é que ainda passa para as pessoas. Puxa, parece que a inflação está subindo. É porque no mês de junho, julho e agosto do ano passado, a inflação foi zero. Então, vamos chegar a 7. Mas a projeção daqui para frente, os números indicam a inflação no futuro já de 4,5%. Por isso que eu digo, é preciso ter cuidado com os efeitos que expectativas equivocadas, excessivamente pessimistas, podem ter sobre a própria inflação. É o que chamamos de inflação de expectativa, em que a profecia de descontrole inflacionário leva a reajustes preventivos de preço e acaba por resultar, de fato, em altas da inflação. Devemos nos ater aos dados e evitar profecias apocalípticas. Eu quero novamente falar do acerto desse caminho gradual, dessa moderação. Ao invés de ter derrubado a economia, em 2011, o governo apostou nesse caminho de buscar o centro da meta para 2012. Agora, o mais importante de todo esse debate é que o governo chamou para si o combate da inflação. Não é tarefa só do Banco Central, é uma tarefa de todo o governo. Abandonou-se a velha prática de culpar somente a demanda por qualquer tipo de inflação. Antes, o raciocínio do Banco Central era simples. Se havia pressão inflacionária, era porque a demanda estava maior do que a oferta. Então, a solução era, vamos aumentar os juros para reduzir a demanda. Agora, o diagnóstico está baseado em uma busca detalhada das causas da inflação. Então, o governo atuando como um todo no combate à inflação, tentar entender as causas da inflação. Aqui, senador Aníbal, parabenizo pela conquista da Libertadores, acompanhei Vossa Excelência no Twitter. Né? Mas eu quero chamar a atenção aqui de que vale aumentar a taxa Selic se uma parte grande da inflação estava ligada ao aumento do preço internacional dos alimentos, ao preço dos commodities. Né? Você pode dizer que em relação aos serviços, tudo bem. De que vale aumentar a taxa Selic quando o problema dos últimos meses do etanol estava ligado à safra? Eu quero falar, inclusive, sobre esse caso do etanol. O governo não ficou parado naquele momento. Quando eu digo que o governo está atuando como um todo, de forma completa, várias ações de vários ministérios, não só o Banco Central. No caso do etanol, o governo anunciou de cara a redução do percentual da mistura de 25% para 18% e classificou o etanol como produto de energia, submetendo à mesma regulação que os demais combustíveis, o que vem assegurando a sua oferta e levando a queda no preço do etanol e da gasolina. E agora vai ter um controle, vai ser regulada pela ANP. Até taxação de exportações de açúcar está no radar do governo para tentar evitar desabastecimento interno e preços altos. A presidenta Dilma teve uma reunião com alguns empresários do ramo e falava da preocupação do governo já com possibilidade de desabastecimento no próximo ano. Isso reforça esse argumento de que é uma ação coordenada de governo no combate à inflação.